O Conselho de Segurança da ONU se reúne ainda hoje para discutir a invasão da Rússia à Ucrânia e decidir se adotam alguma medida contra o governo russo. Nós vamos conversar agora mais sobre esse assunto e dessa reunião e o que pode ser apresentado com o professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite. Sidney, o senhor espera algum pronunciamento mais duro por parte da OTAN?
Olha, depois de um dia de embate, a gente consegue delinear com mais clareza o que está acontecendo, né? Qual é, de fato, o projeto, a extensão do projeto da invasão da Rússia, né? Num primeiro momento se imaginava aquela região de Donbás e hoje as tropas russas já estão em Kiev. Então, uma invasão total. Um pronunciamento hoje da OTAN, na verdade, só vai reforçar argumentos, premissas que vêm já sendo colocadas aí ao longo da semana. O que temos, de fato, é uma situação que vai se encaminhando para estar muito consumada, né, de uma vitória da empreitada, da operação levada a cabo pela Rússia. É muito jogo do Putin, não é? Ele cria um fato consumado, avança a área cinzenta e propõe negociações no termo dele. Então, penso que a OTAN hoje desempenha um papel muito pouco efetivo no desenlace, no próprio processo da guerra. Ontem, Zelensky, presidente da Ucrânia, fez um apelo desesperado e amadorístico de que a OTAN aceitasse a Ucrânia, né, e assim pudesse enviar tropas da OTAN para o embate direto com a Rússia. Isso não vai acontecer, é algo idealista, né, da parte do presidente. Então, por mais que seja contundente a fala da OTAN, ela não vai conseguir, de fato, alterar um desenho que vai se configurando com nitidez.
Vou passar a informação para vocês. Já pedi para separar esse vídeo. O presidente da Ucrânia acabou de divulgar um vídeo onde ele diz o seguinte: estamos em Kiev, estamos defendendo a Ucrânia. No vídeo, ele apresenta alguns ministros e secretários e fez questão de mostrar que o governo ucraniano ainda está instalado em Kiev, refutando informações de uma suposta fuga da cidade. Passando a palavra agora para a nossa comentarista, Fabiana Barroso.
Professor, boa tarde. Como o senhor enxerga essa ausência de líderes ocidentais um pouco mais forte? Porque o que nós estávamos acostumados num conflito desse tipo é que teria uma contraposição militar de algum país que tivesse algum interesse. E todos esperávamos ontem a declaração do presidente americano Biden. E o Biden, quando ele sinalizou que não passaria de sanções, e algumas sanções, inclusive nem imediatas, o senhor enxerga que a Ucrânia foi abandonada, de certa forma, à rendição? E qual o caminho seria, então, para minimizar os riscos aí para a população civil? Seria uma rendição para o governo russo?
Fabio, peço licença, professor, ao senhor também. Nós estamos agora com o posicionamento da reunião da OTAN. Já está disponível? Bruno Caniato, por favor, o início da reunião da OTAN, pronunciamento.
A Rússia tem causado enorme destruição e sofrimento. As forças deixaram centenas, milhares de mortos, feridos ou desalojados. Imediatamente, pedimos que a Rússia imediatamente cesse os ataques, retire suas forças da Ucrânia e retorne ao caminho do diálogo e longe da agressão. Os objetivos do Kremlin não são limitados à Ucrânia. A Rússia desrespeitou inúmeros acordos internacionais. Nós estamos encarando uma enorme ameaça à segurança da Europa. A Rússia utiliza a força para perseguir seus objetivos. O mundo vai responsabilizar a Rússia por suas ações. A Rússia é o agressor. A decisão do presidente Putin de utilizar a agressão contra a Ucrânia é um terrível engano estratégico, pelo qual eles vão pagar um preço por muitos anos ainda. Membros da União Europeia já decidiram introduzir severas sanções. Vários aliados ao redor do mundo se juntaram a nós. Temos que estar prontos para fazer mais. Temos, se necessário, que pagar o preço porque estamos todos nessa pelo longo prazo. A guerra do Kremlin contra a Ucrânia não vai fazer a Rússia mais segura, nem mais respeitada no mundo. Não vai levar ao melhor futuro para suas crianças. Em resposta à escalada militar da Rússia nos últimos meses, nós fortalecemos nossas defesas. Os aliados da OTAN ativaram vários programas de defesa. Estamos implementando vários elementos de defesa da OTAN por terra, ar e água para responder rapidamente a qualquer contingência. Os Estados Unidos, Canadá e aliados da União Europeia implementaram milhares de novas tropas na parte leste da aliança. Mais de uma centena de jatos operando em diferentes localidades. Temos 20 navios na região, inclusive bombardeiros. Não pode haver espaço para erros de cálculo ou de entendimento. Vamos fazer o que for necessário para defender nossos aliados e cada centímetro de território da OTAN. Os líderes hoje concordaram em continuar nosso suporte à Ucrânia. A nossa resposta coletiva deve ser mais apoio, incluindo a Geórgia e a Moldávia, para ajudar que eles façam suas reformas democráticas e seguir o caminho que eles escolheram. Mais do que nunca, essa crise demonstra a importância da União Europeia e de estarmos juntos. Não há segurança na Europa sem uma forte aliança transatlântica.
Nós estamos ouvindo a coletiva de imprensas, onde o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, faz o pronunciamento. E agora ele vai ser questionado pelos repórteres.
O repórter pergunta sobre o tipo de apoio que a OTAN pode oferecer. O que estamos vendo é uma completa invasão da Ucrânia. Essas ações estão em linha com o que os nossos centros de inteligência previram. Estamos vendo as tropas avançarem em direção a Kiev e retórica forte indicando que a Rússia pretende mudar o governo da Ucrânia, o governo democraticamente eleito de Kiev. Nós estamos monitorando a situação muito de perto. Ainda é... O que nós vimos até agora é que as forças ucranianas estão lutando corajosamente e conseguindo causar dano contra as forças invasoras russas. Mas eles ainda é uma situação em evolução. Na reunião de hoje, decidimos que vamos continuar apoiando a Ucrânia com apoio militar e financeiro e econômico. Os líderes da OTAN e também da Finlândia e da Suécia também estão lá para apoiar a Ucrânia.
A coletiva do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, aqui na Jovem Pan News, com a tradução de Bruno Caniato.
O repórter pergunta sobre o apoio militar que a OTAN pretende oferecer à Ucrânia. A OTAN, sim, continua enviando apoio militar à Ucrânia. E anunciamos, informamos aos nossos aliados sobre os tipos de armas e de apoio e defesas antiaéreas que estamos enviando. Os aliados da OTAN continuam enviando apoio militar e de equipamentos de vários tipos para a Ucrânia. A situação está evoluindo, é uma situação difícil, é difícil prever as possibilidades no futuro, mas estamos provendo apoio à Ucrânia.
Thank you, Mr. Secretary General. There's concern that NATO could get pulled into this conflict if Russia were to shut down electricity or other services.
O repórter pergunta sobre a possibilidade de que a Rússia corte o fornecimento de energia elétrica a países do leste europeu. E também sobre cyberataques à segurança dos países europeus. Estamos oferecendo apoio ao nosso parceiro, à Ucrânia, muitos tipos de apoio, inclusive nas ciberdefesas da Ucrânia. E, portanto, estaremos fornecendo tudo o que está previsto no artigo 5 do acordo da OTAN. Nós estamos tentando evitar que tenhamos uma crise ainda maior na Europa e mostrar à Rússia o que acontece quando ela ameaça ou ataca um aliado da OTAN. Vamos proteger todos os nossos aliados em cada território, cada centímetro de território da OTAN. Estamos perseguindo formas de descalada do conflito. E, claro, estamos conversando com o Comando Supremo da OTAN para amenizar o conflito nas fronteiras da Ucrânia. Sobre cibersegurança, Sabemos que cyberataques podem justificar a invocação do artigo 5º, mas isso nunca foi feito antes. Estamos fortalecendo nossas cyberdefesas. Estamos fortalecendo tanto as nossas redes quanto as redes da Ucrânia no que for necessário para reduzir o conflito.
Terry Schultz with NPR and DW. I want to know more about the deployment of the NRF forces, please. How many will be sent where?
A repórter pergunta sobre, mais especificamente, sobre as tropas que serão enviadas ao leste europeu.
What has changed in your calculation about the threat to NATO territory that has
led
allies to make the decision to deploy?
E também sobre por que a OTAN tomou essa decisão de forma coletiva, o que foi previsto, porque eles calculam uma ameaça tão forte a ponto de tomar essa decisão. Estamos diante de um ataque em larga escala contra um aliado da OTAN. Temos a força de resposta imediata da OTAN sendo enviada para prevenir qualquer erro de cálculo ou de entendimento de que não estamos prontos para defender os nossos aliados. Claro, principalmente os nossos aliados do leste estão mais preocupados do que todos, já que estão perto da batalha e também têm fronteiras com a Rússia e estão suscetíveis tanto à escalada militar quanto à própria guerra na Ucrânia. Isso vai muito além da Ucrânia. Isso é sobre a Rússia desafiando os nossos acordos e a nossa segurança. E por isso, a OTAN decidiu responder com todas as nossas forças e garantir que, se a Rússia não atender às nossas demandas, haverá consequências. Pela primeira vez, no contexto da defesa coletiva, estamos falando sobre milhares de tropas, estamos falando de forças aéreas e marítimas, de vários grupos navais, muitos aviões operando na parte leste da Aliança, temos diversos, as forças estão sendo lideradas pela França, a nossa força de resposta tem milhares de tropas e segue defendendo os interesses dos nossos aliados. Sim, temos a ajuda dos Estados Unidos, mas em grande maioria são tropas europeias. A nossa força-tarefa é liderada pela França, com apoio da Alemanha e de demais países europeus.
Just to follow up on that, Secretary General, VJTF can only go to one place and you have eight allies that are extremely nervous. I mean, where might you send it? Have you identified a particular weakness on that?
O repórter pergunta sobre qual é o ponto mais fraco do flanco leste que a OTAN pretende proteger. Nós não falamos só sobre uma ou outra força-tarefa ou força de resposta, mas de vários elementos de segurança que estão sendo ativados. O Reino Unido e outros aliados aumentaram a quantidade de tropas que eles destinam à OTAN e que estão implementando como parte do maior esforço de implementação de tropas da OTAN.
since 2014 to roughly 40,000 troops.
Temos à disposição quase 40 mil tropas. Não estou dizendo que vamos ativar todas, mas temos essas tropas. E o Supremo Comando definirá quando e onde essas tropas serão implementadas. Mas temos todos os elementos dessas forças prontos para serem implementados.
O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, com a tradução de Bruno Caniato, e a resposta da OTAN à ofensiva russa.
A repórter pergunta sobre a velocidade com que essas tropas podem ser enviadas. As forças marítimas da OTAN e as forças aéreas. Temos forças aéreas, marítimas e por terra que podem chegar em poucos dias. E estamos falando de, então, poucos dias, todas essas forças operando onde for necessário.
O que pode mostrar uma resistência muito significativa nesse período que nós estamos vivendo. Ela mostra uma resistência, inclusive, Diogo, não é uma declaração de guerra explícita, mas diz sobre uma força de resistência.
Exatamente, William. O que o secretário-geral está dizendo é que eles entendem que os objetivos russos não se limitam à Ucrânia, e ele disse isso claramente. O que significaria isso? Que ele poderia intervir em outros países do leste europeu ou possivelmente da Europa. Se for isso mesmo, a OTAN tem que entrar em ação.
Bruno Caniato.
Os líderes da OTAN enviaram um comunicado hoje onde está claramente detalhado o nosso apoio e repúdio à ação russa. A OTAN é baseada em princípios de unidade. E isso se estende a todos os países parceiros aliados, incluindo, claro, a Ucrânia. A Ucrânia vive uma violência constante desde 2014, tanto de forças russas quanto de forças rebeldes apoiadas pela Rússia. Então, o que vemos é que a Rússia não mostra nenhum respeito pelo acordo entre a OTAN e a Rússia. E quando se tem um acordo entre a Rússia e a OTAN e uma das partes não respeita este acordo, haverá consequências. E estamos pensando em como podemos melhorar a nossa relação com a Rússia. Com boas intenções. E se o ato fundador da aliança entre OTAN e Rússia não for respeitado, não funciona. Um lado, a Rússia violou os termos do acordo. Achamos muito ousado e uma flagrante violação dos termos do nosso acordo.
Aqui na Jovem Pan News, a fala do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, com a tradução de Bruno Caniato durante a coletiva. Fabi.
Mais forte, lembrando aqui que esse conflito começou com a promessa aí da Ucrânia entrar para a OTAN. E agora parece que os países ali que fazem parte da OTAN estão sendo ameaçados na fronteira com a Ucrânia pelas tropas russas. Então, é aí que a necessidade é de tropas militares da OTAN.
O repórter pergunta tanto sobre a previsão, se há alguma previsão de que a capital Kiev possa cair em um ou dois dias, e sobre a posição da OTAN em relação à disposição do presidente Zelensky em dialogar com a Rússia. As forças russas estão se movendo em direção a Kiev com o objetivo de mudar o governo da Ucrânia. É uma situação muito imprevisível, então não podemos especular, mas respeitar a bravura das forças ucranianas que estão lutando com coragem contra as forças russas muito mais amplas, sobre o potencial diálogo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Isso é uma decisão que cabe ao presidente Zelensky e à Rússia. O que precisamos ver agora é que a Rússia pare o ataque contra a Ucrânia, retire as forças e cesse todos os ataques. Esse é o mais fácil e mais rápido caminho para a paz. A paz, neste caso, é simplesmente parar de atacar a Ucrânia.
Manda um recado da mesma forma que nós ouvimos mais cedo. A Rússia se pronunciando a respeito da visão russa em cima do conflito, Diogo. Agora nós temos... eu vou passar a palavra, o Arthur Nogueira está pedindo a palavra. Nós temos agora o posicionamento firme da OTAN em resposta ao pronunciamento da Rússia.
Exato. William, o que não ficou claro para mim até agora é se as sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia valerão para a Ucrânia caso a Ucrânia seja governada pelo governo russo, né? Já que a invasão está sendo concretizada, vai tomar a capital Kiev, provavelmente o Putin vai colocar algum governante lá para comandar a Ucrânia, a questão é, as sanções econômicas valerão para a Ucrânia? E se valerem, vai ser o quê? Mais uma pena sobre a população ucraniana, que vai sofrer de novo agora por essas sanções econômicas. Então, é uma situação muito dramática por lá, William.
Caniato.
O repórter pergunta, ele menciona que há mais de 1 bilhão de pessoas na região coberta pela OTAN e pergunta sobre qual é a possibilidade de que esse conflito se espalhe e como garantir esse 1 bilhão de pessoas que a OTAN está comprometida.
Atenção à hora certa para você que acompanha a Jovem Pan News, são 2 horas e 59 minutos.